Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gerlan. Hoje vamos falar sobre duas civilizações que surgiram a partir do momento em que Roma entrou em seu declínio. Vamos falar de civilizações do Império Bizantino e do Império Sacro Romano. Para acompanhar tudo isso, vem comigo no Sonorizando a História. Vamos começar a nossa conversa falando sobre o Império Bizantino, que também ficou conhecido como Império Romano do Oriente. Foi uma das grandes organizações políticas, das mais importantes e duradouras do mundo antigo e medieval, já que durou de 395 a 1453 d.C. A história do Império Bizantino começou com a fundação da cidade de Constantinopla, sobre o que havia sido até então Bizâncio, colônia grega que acabou sendo fundada em 657 a.C. O fundador de Constantinopla, Constantino o Grande, filho de Constâncio Cloro, foi aclamado um dos imperadores romanos em julho de 306 d.C., após a morte do seu pai. Nessa época, toda a extensão do Império Romano estava vulnerável ao ataque dos bárbaros do norte e também dos povos do oriente, como a dinastia Sassânida da Pérsia, por exemplo. No ano de 285, o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes, a oriental e a ocidental. Cada parte passaria a ser governada por duas autoridades, um Augustus e um César, sucessor automático do primeiro. Tendo o império, portanto, quatro chefes de estado. Constâncio Cloro era um dos Césares e governava as regiões da Hispânia, Gália e da Britânia. Quando um César morria, sucedia geralmente o herdeiro de sangue. Foi o que ocorreu em 306, com Constantino ascendendo o poder na parte ocidental. Entretanto, o então Augustus da mesma parte, Maxêncio, declarou-se único imperador, desautorizando Constantino. Isso levou à primeira leva de guerras que marcaria os anos seguintes. Constantino venceu Maxêncio em outubro de 312, na Batalha de Milvio. Foi nessa ocasião que os soldados de Constantino apareceram com o símbolo da cruz e das letras gregas Ti e Rho, iniciais de Cristos, em seus escudos. O uso desses símbolos nos escudos tem a ver com o famoso sonho que Constantino teria tido, no qual Cristo apareceu para ele e lhe disse que com aquele sinal, a cruz, no caso, ele venceria aquela guerra. O fato é que o jovem César venceu e apossou-se da cidade de Roma. No ano seguinte, publicou o Edito de Milão, que declarava oficialmente a tolerância a qualquer credo religioso, uma forma de inibir qualquer perseguição aos cristãos. O lado oriental do império, a essa altura, havia sido unificado pelo cunhado de Constantino, Licínio. Todavia, já em 314, os dois imperadores tiveram seu primeiro conflito, do qual Constantino saiu com importantes vantagens, como a posse de regiões como a Macedônia e a Grécia. As rusgas entre um e outro imperador duraram 10 anos até que, em 324, Constantino subjugou definitivamente Licínio na Batalha de Crisópolis. Com a vitória sobre Licínio, Constantino conseguiu novamente reunificar as duas partes do Império Romano, divididas por Diocleciano. Mas apesar de teoricamente dar continuidade ao legado tradicional latino, ele acabou também envolvendo elementos novos. O principal desses elementos era a função de uma nova capital imperial no Oriente. A fundação de uma nova capital tinha um papel estratégico, já que havia uma pressão enorme das hordas de bárbaros sobre a velha Roma. E as outras cidades do Ocidente também poderiam ser alvos fáceis de ataques. Mas havia também um elemento de inauguração de uma nova era. Essa cidade escolhida foi Bizâncio, onde confluíam as tradições intelectuais helenísticas, que em grego era o idioma principal, e as tradições institucionais romanas. Além disso, está situada na Anatólia, na Ásia Menor, um dos berços da expansão cristã primitiva. Fazia de Bizâncio um lugar para dar seguimento a uma espécie de política cristã, com os bispos da igreja, já que possuíam autoridade intelectual e espiritual forte na época. Bizâncio foi, em 326 a 331, inteiramente reformada e preparada para ser a nova Roma. A fim dessa preparação, foi renomeada, passando a se chamar Constantinopla, em homenagem ao seu imperador. Constantino faleceu em 337 e sucedeu seu filho Constantino II. E a este se seguiram mais 6 imperadores até a ascensão de Teodósio I, que finalmente tornou o cristianismo a religião oficial do Império Bizantino por meio de um decreto, em 380. Em 391, o paganismo foi completamente proibido nas extensões do Império Romano. Com a morte de Teodósio em 395, o Império foi novamente dividido. Os seus 2 filhos, Acádio e Honório, ficaram cada um com uma parte, o oriental e o ocidental, respectivamente. Nos séculos seguintes, o Império Bizantino, concentrado apenas na parte oriental dos antigos domínios romanos, acabou por desenvolver alguns elementos que lhe seriam característicos e o distinguiram da tradição ocidental. Entre esses elementos estavam, primeiro, a oficialização da língua grega em detrimento do latim. Segundo, o cesaropapismo, isto é, a convergência de poder político e de poder espiritual na pessoa do imperador. Entre os grandes imperadores do Império Bizantino, teve Justiniano, que foi um dos mais célebres. Esse era um imperador que, durante o século VI, confrontou os persas ao oeste, conseguindo retomar pontos importantes do Império. Lutou contra a heresia ariana e ergueu o Templo de Ágia, mais conhecida como a Igreja de Santa Sofia, que está até hoje em pé na atual Istambul, e solidificou as instituições imperiais, entre outros pontos. O Império Bizantino também entrou em diversos conflitos com os cristãos ocidentais, como foi o caso da Quarta Cruzada, e contra os muçulmanos que passaram a empreender uma agressiva expansão a partir do século VII. Foram esses últimos que, em 1453, sob o comando do sultão Mehmed II, conseguiu subjugar Constantinopla e dar fim ao Império Bizantino. Também motivada pelas crises do Império Romano, surgiu mais ao norte o Império Sacro Romano Germânico, que na verdade foi uma tentativa de reviver o Império Romano do Ocidente. No século XI, recebeu o nome de Império Romano e no século XII, Sacro Império. A partir do século XIII é que passou a ser chamada de Império Sacro Romano Germânico. Embora suas fronteiras tenham se ampliado de forma notável ao longo de sua história, os estados germânicos foram sempre seu núcleo principal, desde o século X. Seus governantes eram eleitos reis da Germânia e geralmente pretendiam que os papas os coroassem em Roma como imperadores, embora nem sempre o conseguissem. O trono imperial romano acabou ficando vago durante os séculos V e VI, e isso foi imposto a partir do momento em que Rômulo Augustulo foi deposto em 476. Durante o turbulento momento do surgimento da Idade Média, o conceito tradicional de um governo temporal, convivendo com a estrutura de um reino espiritual, teve um forte encorajamento da Igreja através de seu papado, passando a ter, através do Império Bizantino, uma relação que controlava as províncias do Império Romano do Oriente, conservava nominalmente a soberania sobre esses territórios que, anteriormente, eram justamente domínio do Ocidente. Muitas tribos germânicas que haviam conquistado esses territórios reconheceram formalmente o imperador de Bizâncio como seu senhor. Devido em parte a essa situação, e também a outras razões, entre as quais se incluem a dependência derivada da proteção bizantina contra os lombardos, os papas reconheceram a autoridade do Império do Oriente durante um grande período do tempo, depois da abdicação forçada de Rômulo Augustulo. Depois da fusão das tribos germânicas, motivo da criação de uma das séries de estados cristãos independentes, durante os séculos 6 e 7, a autoridade política dos imperadores bizantinos praticamente desapareceu do Ocidente. Ao mesmo tempo, foram sentidas as consequências religiosas da divisão da Igreja Ocidental, de modo particular durante o pontificado de 509 a 604 de Gregório I. Conforme o prestígio político do Império Bizantino declinava, o papado se mostrava cada vez mais ressentido pela ingerência das autoridades civis e eclesiásticas de Constantinopla nos assuntos e atividades da Igreja Ocidental. A consequente inimizade entre as ramificações da Igreja alcançou seu ponto crítico durante o reinado do imperador bizantino Leão III, o Isauro, de 717 a 741, que tentou abolir o uso de imagens nas cerimônias cristãs. A resistência do papado a essa situação culminou na ruptura com Constantinopla, e o papado passou a alimentar o sonho de ressuscitar o Império do Ocidente. Alguns papas passaram a tentar tocar essa ideia e assumir esse projeto de liderança de um futuro Estado. Porém, sem força militar alguma e nem administração de fato da coisa em si, era uma situação de grande perigo, principalmente pela hostilidade dos lombardos na Itália. A hierarquia eclesiástica abandonou a ideia de um reino temporal unido ao reino espiritual e decidiu outorgar o título imperial à potência política dominante da Europa Ocidental naquele momento, que era o Reino dos Francos. Alguns dos governantes francos, que já haviam provado sua fidelidade à Igreja, como Carlos Magno, que acabou ascendendo o trono franco em 768, haviam demonstrado uma grande capacidade para tão elevado cargo, especialmente pela conquista da Lombardia em 773 e pela ampliação de seus domínios. Em 25 de dezembro do ano de 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador. Esse ato gerou um precedente nesse contexto e criou uma estrutura política que estava destinada a representar um papel decisivo nos assuntos da Europa Central. O precedente estabeleceu a pretensão papal de eleger, coroar e também depor os imperadores, direito que fez valer, pelo menos em teoria, durante quase 700 anos. O império ainda se manteve durante diversos anos de diversas maneiras, porém, as crises que acabaram existindo nesse contexto, a fragmentação política acabou levando o Império Sacro Romano ao seu declínio e ao seu fim. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um Sonorizando a História. Vocês ficaram ao som de Mozart, grande músico atemporal e que leva você a se aprofundar mais ainda dentro do nosso contexto. Agradeço a você que escutou o Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha.